Aí, que cofre para mais um 10 Jardas no ar! Hoje a gente vai fazer um programa sobre os times. Acabamos na semana passada de falar sobre os prospectos, né? Sobre os jogadores que vêm para o draft. Agradecer demais o Rafão por esses 4 episódios. E hoje tá de volta aqui o Canguru para a gente falar dos times. Beleza, Canguru?
E aí, tudo bem?
Show! Antes da gente entrar no programa, vários recadinhos. Primeiro, quando esse programa for pro ar, já vai ter saído o... Já vai ter concluído todas as séries de posts, né, sobre o draft mesmo, tanto o Alvos do Draft como o Olho no Draft, um sobre os jogadores, o outro sobre os times. E já vai ter saído o Desafio Draft 2024, a nossa brincadeira de palpite, que eu faço todo ano, e já há algum tempo... que é exclusiva para os nossos apoiadores. E também o post anual, que eu chamo de Blue Chips, onde eu vou faço alguns comentários também sobre o draft, que jogadores que eu acho que são, né, nessa categoria, que são, assim, sem erro, né? O Blue Chip, o conceito que eu dou para ele é o cara que não tem erro, é o tiro certeiro. Comento também sobre possibilidades de troca e lá também eu coloco um link para o meu top 100. Do 1 ao 100 ranqueados, independente de posição. Então isso tudo está lá no post Blue Chips. E o meu mock draft, eu faço um só no ano todo e ele vai sair na manhã de quinta-feira, no dia do primeiro round. Canguru, o que tu lembrou aí?
Não, eu queria te perguntar, você já... A gente, às vezes, eu vejo lá, né, lá no grupo do 10 Jardas no WhatsApp, a gente, tipo, relembra algumas coisas que você falou, você tem meio que um aproveitamento alto nos Blue Chips? Você já viu isso?
Nos Blue Chips eu nunca vi, não. Quer dizer, eu sei que eu tenho alguns erros. Tipo assim, Leonardo Fournette eu botei como Blue Chip... Não é exatamente um blue chip, teve seu momento, mas não é um blue chip, né? Eu lembro que talvez o meu maior erro foi um jogador que eu gostava muito vindo do college, que foi o tight end, o O.J. Howard. Esse talvez tenha sido o maior dos erros, assim, que me venha na cabeça dos jogadores que eu coloquei como
foi
blue chip.
Foi pro Buccaneers, né?
É. E sim, eu acho que pro ano que vem eu até faço essa... Esse levantamento.
Não, é interessante só pra ver.
É interessante mesmo. Vou ver se pro ano que vem eu faço esse levantamento. Bom, mais algumas coisinhas pra falar. Semana que vem saem os posts que a gente faz algumas avaliações do draft também. E aí a gente entra nas nossas férias. Né? Enfim, tem férias. Porque depois do Super Bowl... A gente basicamente emenda com off-season, né? O programa para um pouquinho enquanto a gente tá fazendo coisas já pra frente de draft e tal. Mas agora é férias mesmo. Dou uma desligada completa do assunto, né? Tanto em podcast como em escrever. Pelo meu primeiro olhar da agenda, assim, devem ser 5 semanas de hiato do podcast, e aí a gente volta basicamente já na fase de previews.
Quando são as 5 semanas? É em maio? Começa em maio?
É, maio, basicamente maio, comecinho de junho.
Pega, né? O verão aí, né, pra você.
É o começo, né? O começo. Uh-huh. É verdade. E... nesse meio do caminho, a única coisa que eu vou entrar, né, pra colocar lá e divulgar e tudo mais... É o pacote do Tudo é Jardas, que deve ficar pronto na primeira quinzena de maio. A NFL tem lançado o schedule mais ou menos ali em torno do dia... Uma semana, 10 dias depois do draft. Então assim que sair, hoje em dia eu faço muito rápido... A não ser que eu fique muito na dúvida, assim, tentado a fazer coisas impossíveis e tal... Mas eu bato o olho assim e procuro decidir rápido. E aí, no momento que eu decido, eu faço muito rápido o pacote e espero estar colocando ainda na primeira quinzena de maio. Tô com algumas ideias meio mirabolantes. Vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver se a NFL colabora. Enfim, também... assim que eu tiver alguma coisa sobre o jogo do Brasil, né, alguma ação que a gente possa fazer, que tenha oportunidade de fazer e tal, eu entro aí para divulgar também. Espero que dê certo, né? Tem algumas ideias aí, espero realmente que dê certo e que eu possa estar aí em São Paulo para assistir a partida.
A gente não sabe ainda se vai dar certo tudo isso, mas no pior dos casos, se pouca coisa acontecer, né, JP? Pelo menos alguma coisa pra gente, tipo, quem tiver aqui em São Paulo, a gente marca de fazer alguma coisa, né? Quem tiver aqui, igual a gente fez lá o 10 Jardas no Bar, é que vai ser mais difícil, que não vai ter... Vai ser a primeira semana, vai ser o jogo aqui, né? E acredito que muita gente vai vir só pro jogo.
Sei
lá, qualquer não, coisa...
Enfim, a gente marca. Vai depender também se eu consigo ir, né? Então, mas assim que a gente tiver alguma coisinha, eu já entro aí para dar um alô pra galera. No mais, vamos trocando ideia aí no Twitter, no grupo do 10 Jardas, né? Sempre continua, nunca para. E é isso. A gente tá por aí, já já tá de volta. Mas ainda tem o programa da semana que vem, que a gente vai fazer um comentário aí sobre o que rolou no draft.
Beleza? É engraçado que... Eu paro, né, no draft, mas você não, e aí eu volto um pouco e a gente para de novo.
Não, você para não, você ficou editando os programas, ficou fazendo algumas coisas, enfim. Vambora, vamos lá falar dos times então. Isso não é um mock draft, há muitos anos que a gente faz esse formato, né, que é mais uma ideia conceitual de que caminhos que cada time pode seguir. Eu só queria deixar uma coisa aqui muito, muito clara, porque... Quase sempre a gente fala do time, uma possibilidade é trade down. Mas trade down todo mundo basicamente quer dar, sempre, né? Paga menos, né? Ganha piques extras e tal. Mas a condição para você trade down é escassa, né? Porque depende da vontade de alguém subir e alguém com capital suficiente. Você tem que descer para onde você está confortável. Então... É uma coisa complicada, né? A gente basicamente vai passar batido da maioria dos times sobre essa possibilidade. É um ano, então, eu já comentei isso lá atrás, no primeiro do draft. É um ano curioso porque tem jogadores espetaculares em posições chaves, em especial quarterback, que é a mais chave de todas, né? Wide receivers e offensive tackles, e tem potenciais bons jogadores em várias outras posições, e de repente estanca, e aí tem um gap de talento muito grande no terceiro, quarto round e tal, e depois do quinto em diante, meu amigo, todo mundo é não draftado. Né? E aí, gosto do freguês mesmo, e de repente, né, apostas e mais apostas que os times vão fazer. Vamos seguir a ordem, então, que a gente sempre usa das divisões para começar essa brincadeira. Vamos com a AFC East. E vamos começar com o Buffalo, né? Que ganhou a divisão, por que não começar com eles? Buffalo tá numa situação muito clara de uma posição com carência acima das outras. Por mais que tenha tido perdas no time, né? Saiu bastante gente em várias unidades, né?
Defesa saiu muita gente também. Eu sei a posição que você vai falar, mas a defesa saiu muita gente.
Saiu bastante gente, exato. Mas, pô, a saída do Stephon Diggs e do Gabe Davis... deixa a unidade de wide receivers, obviamente, né, necessitando de alguma ajuda.
A sensação, né, eu entro aqui nessa parte mais porque todo mundo sabe, eu acompanho mais da NFL mesmo, né, tudo mais. Acho que hoje em dia todo mundo, né, mas acompanha mais pra NFL do que pro college, né. Mas assim, a sensação que o Bills passa, né, com as saídas, por exemplo, o Tre'Davious White, ele diminuiu, né, o tamanho dele. Eu tô falando mais até do time, né, JP, pra até ver o que você acha também. O Tre'Davious White, por exemplo, ele não era mais aquele corner que a gente já falou um dia, né,
As lesões
principalmente
bateram, né? E diminuíram o poder de.
Só que aí você pega a dupla de safety, né, que tava lá há muito tempo, o Poyer e o Hyde, né, saiu outro cornerback, saiu mais gente da defesa e saiu o Diggs. Parece que é fim de feira, né? Fim de festa, né? Todo mundo meio triste que eles não conseguiram bater o grande rival deles dessa época, que é o Chiefs. E meio que eles perceberam que o Josh Allen tá bom lá, mas eles precisam de outro tipo de coisa para bater o Chiefs, né? Parece que é isso, né? A mensagem.
E não é que a janela, aquela famosa janela, né, do Bills acabou, porque enquanto o Josh Allen estiver no auge, eles vão ter chance, né? É uma hora de recalibrar, remontar a base do time, né? Mas o recebedor salta logo os olhos, né? Porque a gente está acostumado a ver essa galera de peso por lá. Eu sei que boa parte do jogo dos Bills vai fluir pelo meio do campo com os tight ends, né? O Kincaid no segundo ano dele e também o Cook recebendo bola e correndo. O jogo deve fluir pelo meio, mas eles precisam de ajuda do wide receiver. Ali na 28, há uma grande chance de ainda ter algum bom jogador dessa posição para eles draftarem sem precisar gastar capital extra para subir. Então, a ver, né, como é que vai ser essa dinâmica aí. E mais à frente, eles têm duas escolhas só no top 100, né, o que atrapalha um pouco. Eles têm a 28 e a 60. Mas nessa 60 eles devem usar na linha secundária de alguma forma, né?
O Bills está muito para baixo também para fazer um trade-up que tenha algum valor de fato, você pegar um prêmio assim da posição, né? Foi possível você trocar 28 lá para, sei lá, para o top 10, para o top 15 até, né? E pegar um jogador que tenha mais nome, né?
Miami foi outro time que se classificou para os playoffs, deu uma, né, uma derretida no final.
Você usar derretida para o que aconteceu com eles é estranho, né? Porque, porra.
Congelada.
Congelaram o golfinho, né, pô?
Miami é uma situação curiosa desse draft aqui, porque eles têm uma carência também muito evidente, ou questões evidentes, né, na linha ofensiva, onde saíram os jogadores, saiu no miolo, né, o Robert Hunt, eles não renovaram com o Connor Williams e tal, e ainda tem na parte de offensive tackle a questão da vitalidade e longevidade do Teron Hermes. Então, a linha ofensiva é muito evidente. Só que eles perderam um jogador essencial do time, né, que é o Christian Wilkins. Eles não tiveram munição para renovar ou optaram por não fazer, enfim. Eles já repuseram com vários jogadores. Eu acho que a estratégia foi usar vários jogadores para fazer essa reposição. Mas eu tenho uma outra coisa que me chama atenção nos Dolphins, que é o pass rush externo. Porque um dos motivos desse derretimento foi eles terem, né, diversas lesões dentro dessa unidade. Alguns desses jogadores estão voltando, né? A gente não sabe 100% não, mas estão voltando, o caso do Bradley Chubb, do Jalen Phillips e tal. Outros saíram de vez, como o Ogba, o Van Ginkel, tal, esses caras saíram. Eles trouxeram o Shaq Barrett, mas é o suficiente, né? Porque eu acho que essa unidade traumatizou um pouquinho. Saiu também um corner, né? Mas eles investiram num segundo round de corner no passado, que eles esperam assumir a posição. Trouxeram também o Kendall Fuller lá de Washington. Acho que fica mais ali entre linha ofensiva e pass rush. Muita gente também coloca wide receiver para eles. Mas eu acho que seria um pouco de gastar munição onde você já é bom, né? Por mais que precise de mais gente, eu acho até que eles estão com o acordo com o Odell já engavetado, só esperando o draft para, né, para não deixar isso muito claro. E já ajuda um pouquinho.
Um investimento já na posição muito grande, né? Tanto no
É.
draft, né? Quanto no, na free agent, né? Em
Exato, exato.
troca e tal, não dá pra você. Como você falou, sempre é bom ter mais. Mas, porra, tem que ter outras posições, pô.
É, isso aí.
Acho que linha é o caminho, mas que faz mais sentido.
Aí vamos para os nossos bravos New York Jets, que devem ter, né? Contam aí com o retorno do Aaron Rodgers para mais um ano, quem sabe mais e tal. E eu acho que o objetivo é, né, fazer o que o Rodgers sempre reclamou lá de Green Bay, que é dar o máximo de condição para ele competir. Isso pode ser em termos de linha ofensiva, que foi muito mal no ano passado, a gente lembra disso, né? Lesões e problemas técnicos e tal. Eles contrataram dois veteranos, offensive tackles, Tyron Smith veio de Dallas e Morgan Moses veio de Baltimore, mas são jogadores veteranos com um ano só de contrato. O outro ponto seria trazer um novo alvo para ele, né? Algumas das investidas do ano passado não deram certo, especialmente na velha tropa do Aaron Rodgers, né? O Lazard jogou quase nada, o Cobb a gente nem viu em campo e tal, e já até saiu também. Eles contrataram o Mike Williams, sim, né? Do Chad, mas é um jogador com histórico de lesões grande e que também está com um ano só de contrato, né?
É muito constante também, né?
É, exato. Então, acho que qualquer um desses lados aí é o caminho natural. Não me parece que eles vão usar capital de draft na linha, na defesa de capital de primeiro round, né? Na defesa para esse ano. Bah, basicamente é isso. Poderia um safety? Poderia, né? A situação de safety deles não é clara. Mas não tem valor, não tem nenhum safety que tenha valor ali de topo de primeiro round. Né? O quiçá no primeiro round como um todo vai sair algum, acho que até que não. Né? Então a ideia no primeiro round é virar aí para o ataque mesmo e ajudar o retorno do Aaron Rodgers. É outro time que tem duas escolhas só no top 90, no top 100, né?
10,72.
É a 10,72. Dentro do que eu falei lá de negócio de trade down, esse tipo de time são os que fazem mais sentido, né? Dar uma recueta para acumular mais uma escolha de segundo round, né? Ou de terceiro. E investir em alguns jogadores. Mas eu acho que o Jets tá procurando jogador de impacto nessa primeira escolha. A ver.
É, ali na 10, né, eles podem esperar ver, né, o que vai sobrar para eles, pegar o melhor wide receiver ou melhor jogador de linha ofensiva.
Exato.
Acho que linha ofensiva, né, vai ser, né, já tá mais
Ou
colocando.
recebedor. Eu acho que qualquer um desses dois lados. Quem eles acharem que vai ter mais impacto, entendeu?
É uma posição até um pouco confortável, né, que você meio já tem, né, dois ali lados para você correr. Você vê quem tem mais valor, né, no seu board, né, na hora da escolha, né, no board do Jet, claro.
Isso aí. Aí vamos fechar a divisão então com os Patriots, que é né, um caso dos mais interessantes desse ano. Tá escolhendo no top, com a terceira pique geral, em teoria, em busca de quarterback, né? E o primeiro draft sem Bill Belichick por lá. Vão seguir na mesma, né? No mesmo tipo de jogadores que eles buscavam antes, vão, né? Vão dar uma guinada aí para um outro lado e tal. É uma grande questão. Eu tenho para mim que o jogador que eles queriam ali na terceira é o Jalen Daniels. Mas o Jalen Daniels provavelmente vai ser o segundo geral para o Washington. O Washington ainda não está definido, né? O Washington é a segunda, não está definido. Mas as apostas desse momento é que o Daniel seja o segundo. E aí cria uma situação, que é, eles estão confortáveis com o Drake May? Nem vou falar do McCarthy nesse momento aqui. Vamos usar só o exemplo do Drake May. Eles estão confortáveis com o Drake May na terceira? Porque às vezes você, né, gosta tanto de um quarterback que você fica meio naquela. Pô, tudo bem, vou com o outro. Né? E esse nível de conforto é o suficiente para recusar alguma proposta que venha, proposta boa que venha por essa terceira escolha? Esse é o dilema do Patriots no momento, né? Porque não é um time que está completo e só precisa do quarterback. É um time que pode usar jogadores em algumas outras posições, né? Mais especificamente o left tackle.
A melhor coisa que podia acontecer pro Patriots é acontecer algo parecido com o que aconteceu com o Bears, sabe?
Uhum.
Eles darem 3 de down e pegar a primeira escolha do ano que vem também. De alguma forma, não. Isso aí é impressionante, né? Ter acontecido, então.
É. Mas o... Então os Patriots estão nessa. Se escolhe seu quarterback ali, eu não vejo eles, se ficarem na terceira, escolher de alguma outra posição, sinceramente. Não. Que a tendência é que tenha proposta de trocar, então para ficar ali é para escolher o seu quarterback. Agora a gente não sabe se eles estão com qual jogador eles estão de fato confortável ali na terceira posição. E ver o que eles vão fazer na linha ofensiva depois e também recebedores, né? Porque recebedores sempre foi o calcanhar de Aquiles maior do Barrett como general manager. Né? Parece que ele nunca acertou a mão de escolher um cara mais ou menos alto. Deu sorte com alguns jogadores, né? Mas no final do draft, vou começar pelo Julia Edelman. Mas ali, quando ele escolheu alguém alto, nunca deu certo. É bom. E defesa... Poderia ter ajuda também, mas não parece ser o caminho que eles vão tomar agora.
É o que você falou, eles precisam de muita coisa, né? Qualquer caminho aqui, você entende, né? O caminho que eles pegarem.
Vamos passar para a AFC South, então, e rapidamente para o Houston, porque é um dos times que não tem escolha no primeiro round, porque, né, eles fizeram uma negociação já com o Minnesota e deram uma recuada ali para dentro do segundo round. Eles têm poder de fogo se quiserem dar uma subidinha para escolher algum jogador específico, mas eu não vejo eles fazendo isso, né? Eu vejo mais eles ficando por ali mesmo, onde estão no segundo round, e pegando algum jogador de... ou um defensive tackle, um cornerback e tal, e depois ir recheando o elenco, que já está bem reforçado para esse ano. Enfim, mas tem escolhas, né? Para depois...
Eles têm a 123 também, né? Do Browns, um pouco mais para trás. Mas é que assim, eles estão numa posição que parece que eles podem escolher o melhor que a gente tem também no board quando chegar nessa hora, sabe?
Sim.
Não tem uma posição de urgência, né? Que você olha no time e fala, ah, eles precisam disso aqui.
Mais um cornerback viria bem, né? Mais um cornerback. É um draft que tem bastante jogadores de cornerback. Todos eles têm uma questão ou outra, né? Mas, então você tem que escolher bem o que molda pro seu time. E defensive tackle, ali, né? Nessa área de 42 tem alguns jogadores também que podem ser, enfim. Vamos então para Jacksonville, que é um dos times que me intriga nesse draft bastante. Os Jaguars sinalizaram algumas vezes que estão atrás de um outro cornerback. Ah, justo, olhando a unidade deles, é justo mesmo. Mas aconteceu uma parada. Eles tentaram renovar o contrato do Calvin Ridley, já tendo assinado com o Gabe Davis, né? Eles tentaram renovar o contrato do Calvin Ridley e perderam ele para um rival direto, que foi o Titans. O que sinaliza que, na cabeça deles, a unidade não está completa, né? Então, o que que eles fazem nesse draft? Vão atrás dessa reposição do Calvin Ridley no primeiro round, eles têm a escolha 17? Ou esperam mais um pouco à frente, já que é um draft rico de wide receivers? O que que eles estão esperando? Eles estão querendo jogador de impacto ou estão querendo só dar uma encorpada na unidade, né? Então, essa é a pergunta que me intriga. E também porque eles, né, quando saíram do campeonato, disseram que iam dar uma renovada na linha ofensiva também. Isso não aconteceu, né, no off-season. Então eu tenho várias questões aí com o Jaguars para esse draft, Cabulu.
Dá para ir para defesa também, né, JP? Se
Sim,
você.
defesa, principalmente cornerback, mas se eles quiserem escolher alguém para o front seven também, tá escolhido, né?
Sim. Ah, um tempo atrás, quando o Jaguars ameaçava chegar, JP, eu acho que o Texas virou o Jaguars de um tempo atrás. Lembra que a gente falou, ah, o Jaguars está bem, eles podem ir para onde eles quiserem. Agora o Jaguars parece ter várias necessidades, né? Diferente do que a gente estava projetando um tempo atrás, né? É engraçado isso, como as coisas são.
Verdade,
Mas
verdade.
eles melhorarem a defesa não seria algo
Não,
absurdo, né?
não, não, não. A única parada é que talvez eles estejam se sentindo pressionados a fazer de vez o Trevor Lawrence funcionar esse ano, né? A
Sim.
renovação de contrato está se aproximando, eles vão ter que justificar isso, né? Tem várias coisas aí. Indianápolis. Cara, há muitos anos mesmo, que eu falo que os Colts deveriam olhar para os seus skill positions, né? E
Sim.
isso nunca acontece.
Na free agency e no draft.
É. E por mais que eles tenham renovado um bom contrato, né, o Michael Pittman, cara, eu acho que tem que ser esse ano, cara.
O
Tem que ser
Pittman
esse
não
ano.
é, ele não parece ser o wide receiver 1, ele parece ser um cara mais interessante para posse de bola, né?
Pois é, cara. E eles têm um quarterback jovem, né, voltando de lesão, que precisa de ajuda, né? Então, e eles têm que fazer o cara funcionar também. Então, eu acho que deveria ser assim. Eles estão um pouquinho longe para os caras top-town. Mas esse seria um time que podia dar uma subida para pegar alguém que eles gostassem muito. Entendeu? Mas a gente fica sempre com aquele pé atrás se eles vão fazer isso mesmo, né? Se eles ficarem ali pela 15, a tendência é um cornerback. Que é justo também, ok, né? Entendo. Mas, pô, é um draft rico, né? De recebedores. Vai atrás do teu cara, né? Enfim. Acabou? Ah, não, foi Titans. Titans tem. O Titans tem só duas escolhas no top 100, a 7 e a 38. Poderia ser um bom candidato a recuar nessa posição 7 aí, né?
O Titans é um time também que você consegue ver vários. O Titans não é um time pronto para brigar agora, né?
Não é. Quer dizer, mais ou menos, né? Isso é muito relativo, né? Se pronto pra brincar é muito relativo. Eles
É
foram atrás do.
a maioria.
Eles foram atrás do Calvin Ridley, mantiveram o DeAndre Hopkins. Pagaram uma grana para substituir o Derrick Henry com o Tony Pollard, né? Que com o outro calouro deles eles conseguem ter dois jogadores de características diferentes. Deram uma acertada na. Acertada não, mas enfim, deram um tapa, um sopro ali no meio do time, né? Nos cornerbacks, com certeza, na lista secundária, os cornerbacks, com certeza, contrataram o Auzi e o Snead, né? É um time que tá querendo competir. E tem uma posição específica e chave que é um buraco claro, que é o left tackle.
Sim.
Então, toda a tendência do mundo é eles escolherem um left tackle. Aí entra de novo, que é parecido com aquela conversa do Patriots, né? Eles têm um cara preferido ou têm várias opções? Se tem várias opções, é mole. Saiu um, tu pega o segundo, né? Agora, se tem um cara, se ele consegue ver um gap entre esse um cara que eles gostam e os demais, aí eles têm margem para dar uma recuada, né? O único time à frente deles que pode escolher de verdade um jogador de linha ofensiva, um left tackle, é o Chargers. Eu não vejo o Giants escolhendo um tackle. Pode ser, não é impossível, né? Mas eu acho que o mais concreto seria o Chargers. Se o Chargers passar de alguma forma de linha ofensiva, eles vão ter a primeira escolha de linha ofensiva do ano.
Sim.
Né?
Sim.
O cara preferido deles. Então, não, aí eu não recuaria. Né? Aí eu iria com o meu preferido e vão pro jogo. Né? Bom, agora sim, a gente muda para AFC North. Começando com os Ravens, que perdeu um bocado de jogador importante, né? Em especial na defesa e na linha ofensiva. Na linha ofensiva, eu acho que é o grande foco do, pelo menos do primeiro round aí, né? Porque saíram o Moses, que eles despacharam para Nova York, para os Jets. Os Jets também contrataram um dos guardes dele. E o outro guarda, o Zeitler, foi para onde, Zeitler mesmo, hein? Já nem me lembro, mas saiu. Acho que foi para o Giants, né? Voltou para o Giants, não, foi para Detroit. O Zeitler foi para Detroit. Enfim. Eles têm um ou dois jogadores que podem, né, já de dentro que podem colocar, tem, mas, né, são três titulares que saíram. A gente não viu uma movimentação de off-season. O único jogador que eles contrataram foi o Josh Jones, ex-Cardinals e Texas, não é calibre titular, não, o Josh Jones pode ajudar ali como reserva e tal, pode jogar de um lado ou de outro como offensive tackle, mas não é um cara de calibre titular. Então é o ponto mais óbvio assim para eles draftarem no primeiro round. Aí depois eles têm que dar uma olhada na defesa, que saiu um bocado de gente, né? Pode ser até que eles se encantem com algum jogador, né, que tenha sobrado ali no finalzinho e vão de defesa, um cornerback, um pass rusher, né? Acho até mais cornerback do que pass rusher. Mas, enfim, a tendência é que seja um jogador de linha ofensiva. E Pittsburgh, Canguru?
Ah, acho que linha, né, também, JP. Acho que quando você pensa no Steelers, acho que seria o mais gritante e eu não me incomodaria com o wide receiver. Mas o wide receiver, ao contrário do Patriots, por exemplo, né, fazendo uma comparação, o Steelers vai bem com o wide receiver mesmo em rounds tardios, né? Então, eu acho que não é a maior preocupação do Steelers no começo do round. E, assim, me incomoda muito, né? Já tá muito se fala dessas coisas. Ah, o quarterback não deu certo e tal, mas você faz pouco pra dar chance pra ele dar certo, certo? Uhum. O Steelers, nesse momento, tá no, se encontra numa posição parecida com isso, que é não ter uma linha ofensiva que podia ser melhor, né? Então,
mas
acho
tiveram,
que.
Mas tiveram investimentos na linha ofensiva? Né?
Tiveram, mas às vezes não dá certo, né? É. Eu acho que dá pra melhorar a linha ofensiva. Talvez.
Eu acho que o center é a posição mais óbvia até, né?
Sim, sim.
Mais até do que o left tackle. O left tackle você pode até passar o calor do ano passado pro lado esquerdo, que até eu acho até que não foi mal, ele foi bem, o Broderick Jones. E é estranho também você draftar dois jogadores numa mesma posição em dois anos seguidos. Não é impossível, não é que nunca tenha acontecido, acontece de vez em quando, mas não é o mais comum, né? Então até acho que se for linha ofensiva seja um center ou um guard, né? Enfim, tem essa questão dos wide receiver. Eu sei que o Steelers se interessou muito pelo linebacker, o Jerry Cooper. Mas eu não acho que eles veem o Jerry Cooper como um jogador de primeiro round nesse momento. Entendeu? Uhum. Ele pro meio. De repente no segundo round, se ele estiver por ali ainda e tal. Cornerback, eu também não vejo eles investirem num tão alto assim, né? Já que teve uma escolha de segundo round ano passado que foi muito bem. Já é o titular projetado, que é o Joey Porter Jr. E fizeram o trade com o Carolina, que eles mandaram o Deontay Johnson para lá e veio de volta um cornerback titular, que é o Dante Jackson. Então, Acho que tá mais pela linha ofensiva ou wide receiver mesmo.
Sim, é, a sensação que passa é essa, né? E como eu falei, acho que o Steelers deve ter, no momento, uma certa confiança no histórico recente de wide receiver. E talvez deixe para depois, né? Você falou de linebacker, trouxe o Quinn também, né? Do Ravens mesmo e tal. Então, acho que o caminho acho que seria esse e seria até uma. Não que seja necessário, mas um agrado e também uma tentativa de maximizar a chance de sucesso dos dois quarterbacks que trouxe da free agent, certo? Você trouxe eles, né? Independente do tamanho do investimento e tal, o Steelers acho que é um time que se enxerga, né? Eu também enxergo o time que eu torço dessa forma. Tá um quarterback bom de competir com mais força na divisão e talvez de ir mais longe nos playoffs, né? A defesa a gente já tem lá. Tem um cara que todo ano briga para ser MVP defensivo, por exemplo. Tem outros bons nomes e tal. Falta o quê? O ataque, acho, ser mais consistente. Que a gente não tem um ataque consistente desde a época do Big Ben. Então, é realmente isso que falta, né? Dá pra ver muito bem, né, o problema do Steelers.
Browns é o segundo time que parece aqui que não tem escolha no primeiro round. Eles começam na 54. Não é um elenco carente, né? É um elenco que tem gente em todas as unidades, mas sempre, draft é sempre uma oportunidade de deixar mais profundas, né? Pode ser aí a linha ofensiva, a linha defensiva, secundária, enfim. Podem correr para vários lados. E finalizando aqui com os Bengals, que vem de um ano frustrante pela lesão do Burrow, né? E ficarem de fora dos playoffs. É um time que também perdeu alguns jogadores, né? Na defesa, saiu o DJ Reader, saiu o cornerback. Tem a perspectiva de ser o último ano de T. Riggins no wide receiver e saiu também o Tyler Boyd. Então, o wide receiver é uma posição concreta, né? Tem sempre uma aura de que a linha ofensiva deles é fraca, talvez nem que seja, né? Mas tem a aura. E o Trent Brown, que eles contrataram para jogar de right tackle, se tiver bem fisicamente, dá conta do recado, né? Tranquilo. Ou seja, eu não acho que seja emergencial a linha ofensiva como tanta gente fala, né? Se não tiver nenhum jogador numa outra posição que eles acham que vai ser um upgrade de verdade, né? Ou um baita potencial e tal, tudo bem. Tu escolhe um cara lá para desenvolver e substituir o Trent Brown mais à frente, ou alguém de dentro e tal. Mas se não, você tem também flexibilidade para ir por outras áreas, né?
O Bengals é um elenco que não tem muitas carências, né? Acho que as principais assim que a gente via foi uma temporada, né, que tiveram umas saídas mais pesadas assim de nome, né?
Na linha ofensiva andou muito ruim mesmo, né? Mas eles andaram fazendo investimentos lá. O Orlando
É, tentar,
Brown.
estão tentando.
O Orlando Brown não jogou bem ano passado, mas, né? Não vai substituir o Orlando Brown agora, né?
Não, não.
Bom, bora pra frente. Bora pra AFC West. E aí o campeão, o Kansas City, tá com pepino, né? Porque ele tinha um plano. De repente, né? Eu vejo que eles tinham um plano de usar a escolha no primeiro round para substituir ou o left tackle, o Donovan Smith, ou o Snead, né? Que saiu lá para trocaram lá para Tennessee. Mas a confusão que se meteu aí o calouro do ano passado, o Rice, compromete um pouco esse plano, né, Canguru?
Desde que o de cima de novo, de repente.
Porra, cara, o cara me vai fazendo merda dessa, cara. E
Cara.
aí, e a unidade do adesivo, que já não era, né, 100% consolidada, seria de qualquer jeito um foco do draft, né? Talvez não no primeiro round, mas seria um foco do draft. Agora fica mais ainda, porque ninguém sabe se o Rashid Rice vai jogar, vai estar preso, vai estar suspenso, o que que ele vai estar, né, quando começar o campeonato. Eles contrataram o Marquise Brown, mas não é uma garantia de, né, tá tudo resolvido. Não tem, não dá para confiar no Tony, não dá para confiar muito no Skymore. E aí?
Eu achei que o Chiefs ia buscar mais nomes na free agency. Tudo bem que eles não estão, né, com o cap mais fácil do mundo, né? Até porque eles ganharam vários Super Bowls, né? E a gente vê mais gente saindo, né, dos times Super Bowl. Eu acho que eles também tiveram drafts muito bons recentemente que conseguiram repor muita gente, né?
Uhum.
Mas eu esperaria um investimento maior, né? A gente falou muito do DeAndre Hopkins, né? Até lá no grupo do 10 Jardas, na época que ele tava free agent, né, no, pra ir pro Chiefs, mas eles nem se mexeram muito, né? Talvez, acho que por ver isso, eu achei que eles atrairiam mais gente justamente pra oportunidade de você ganhar um título com eles, né?
Yeah.
E aí, por exemplo, ele seria esse nome, né? Perfeito, né? Pra perseguir um anel antes de se aposentar, né? Então, eu fiquei meio assim quando eles não fizeram. Quando ele até acertou com o Titans, né? Me surpreendeu e tal. Uhum. Então,
eles ainda têm a oportunidade de trazer de volta o McCole Hardman, que acabou sendo um destaque do Super Bowl, mas ainda assim, né, não parece ser o suficiente nesse momento.
Não.
E aí a mesma coisa, né? Vão de wide receiver, no matter what, estilo filme lá do Draft Day, né? Ou não. Ou se algum jogador que eles gostam muito dessas outras duas posições chaves estiver ali, eles escolhem e olham para o wide receiver depois, né? Então, o plano ficou um pouquinho comprometido. Eu acho até que eu ficaria entre, nesse momento, eu ficaria entre o wide receiver e, no máximo, um cornerback. Mas acho que eles conseguem se virar com o cornerback de alguma maneira. E, cara, traz o Donovan Smith de volta, né? Bota o rabo entre as pernas, traz o cara de volta. Afinal de contas, ele jogou mal, jogou bem, jogou direitinho no passado. Então,
sim, porque daí senão muita necessidade, né, pra entrar na temporada desse
eu
jeito.
Eu iria por esse lado aí. Aí tem o Chargers. Com o Harbaugh agora, fazendo uma mexida profunda no elenco, né? Saíram jogadores que a gente, pô, pensa no Chargers, a gente pensa no Keenan Allen, pensa no Eckler, né? Num grau um pouquinho abaixo do Mike Williams, mas mesmo assim, né? Foi um jogador chave aí desses anos. Esses caras todos não estão mais lá. O running back, ele já, né? Já deram o jeito deles lá, com os caras que eram do Baltimore, com o Greg Roman, o fiel escudeiro do Harbaugh, né? Que tem um esquema de jogo de correr com a bola que é muito eficiente. Goste ou não dele, né? Do geral dele, mas os times dele correm bem com a bola, isso não tem como se negar. Então, running back não é o primordial. Wide receiver, talvez, mas eles escolheram um no primeiro round do ano passado, né? Eles têm que fazer o Quentin Johnston funcionar. Precisa de complemento. Ou ele vai ser um grande complemento, né? Porque eles estão numa posição de pegar um dos três grandes wide receivers que tem de prospecto desse ano. O Marvin Harrison Jr., que deve ter saído, mas enfim. E o Malik Nabers ou o Odunze. Um desses dois deve estar disponível na vaga dele. Mas eles já disseram que linha ofensiva, é uma grande prioridade, já que eles querem correr bem com a bola, querem proteger melhor o Herbert, né? Esse é um clamor da torcida também, proteger melhor o Herbert. E eles têm um buraco claro no miolo da linha defensiva. Então, o Chargers é um dos times mais comentados aí com uma possibilidade de descer no draft, né? E seria a possível subida do Vikings, que tem duas escolhas para a posição deles e draftarem um quarterback, se esse quarto quarterback ainda tiver por ali.
Você quer que o Vikings troque com o Cardinals, né?
Não, calma lá, a gente vai chegar lá. Mas eu acho o seguinte, a gente vai chegar lá, tanto na conversa do Vikings como da do Cardinals. Pelo ângulo do Chargers, seria de fato interessante para eles essa recueta, né? E até na 11 eles com certeza pegariam um jogador de linha ofensiva, que eu tenho certeza que algum deles os scouts gostam muito, não tenho dúvida. E mais atrás do draft dá para reforçar a linha defensiva. Seria um método bem NFL de reforçar o time, né? As linhas, você começa reforçando as linhas e depois você vê o resto, né? Esse é o mapa do sucesso, pô, desde que a NFL, desde os 60, ou antes, então, né? Reforça as trincheiras. Mas o apelo de um wide receiver de ponta ali também é grande. Então, a ver, né, Canguru?
O Chargers é um dos times mais curiosos, né, lá de cima, JP. Acho que vai seguir bastante coisa. Time que tem possibilidade de troca é legal, né?
É, verdade. Bora para Las Vegas. Las Vegas, no momento de quarterback, tem El Bigodon Minshew e o calouro do ano passado. Não é de... Mas Las Vegas tem a 13ª escolha do ano. Eles não estão em posição de escolher um dos quatro principais quarterbacks. E acho que estão numa posição muito cedo para escolher qualquer um dos outros. Então, o que os Raiders vão fazer também é uma curiosidade. Dá para entrar no campeonato com o Mitchell e ver no que dá? Dá. Né? Vamos tentar resolver o quarterback no ano que vem, ou vamos no segundo round, ou voltar no finalzinho do primeiro round para pegar um desses caras e ver se, né, se eles são a solução. Dá para fazer isso. Mas também dá para ser agressivo e tentar subir no draft para escolher seu quarterback. Ah, então o Raiders tem essas várias opções. Nada está descartado para os Raiders. Né? Se eles ficarem ali na 13ª, provavelmente vão escolher ou um cornerback ou um jogador para a linha ofensiva. Mas eles têm essa possibilidade de brincar aí com o seu. Eu não. Já vou deixar. Eu não acredito que eles vão usar a 13ª num quarterback. Tá? Eu tô partindo desse pressuposto.
Não importa. Os quatro principais já vão ter saído, os outros dois, principalmente.
Eu acho muito cedo. E de repente até pode bater um desespero no Broncos escolher um deles, um antes. Né? Porque a situação de quarterback do Broncos é mais séria ainda do que a deles.
Sim, e piorou hoje, né?
Então já vamos engatar logo. Os Broncos têm a 12 e a 76. Ou seja, tem pouca munição para subir e pegar um quarterback que goste de verdade. Né? Tem pouca munição. Eles teriam que envolver para subir. Eu acho que nem o Sutton é suficiente. Eles teriam que envolver o Pat Surtain. E toda indicação que eu vejo é que eles não estão dispostos a fazer isso. Inclusive o Pat Surtain foi o principal modelo aí do novo uniforme que eles lançaram hoje. A gente está gravando excepcionalmente na segunda-feira, né? O Pat Surtain foi o principal modelo, não faz sentido nenhum tu botar o cara como principal modelo da parada lá e trocar o cara na semana seguinte, né? Ou menos na semana depois.
Seria então, curioso para dizer o mínimo, né?
Então, eu não vejo os Broncos com munição para subir no draft. Pode bater o desespero aí nessa 12ª e pegarem ou o Bo Nix ou o Penix, né, que são os caras que vêm logo atrás desse pelotão aí de quatro. Eram três, mas agora são quatro, né? Quarterbacks do primeiro round. Se, então, não for quarterback na primeira escolha, aí eles são, de fato, um candidato real a descer no draft, né? Tentar acumular uma escolha aí de segundo round alto e tal, que possibilite eles escolher, então, de repente, um desses quarterbacks, ou até voltar para o primeiro round para eles, sei lá, e também dar uma recheada no time, né? Porque não é um time que também tá um quarterback de bater o Chiefs, né?
Sim.
Tá a uma certa distância disso. Então o Broncos está nessa situação delicada aí. Um jogador que seria interessante para Denver seria o tight end, o Brock Bowers. É um jogador que o Sean Payton poderia usar como né, uma arma de matchup e tal. Mas convenhamos, pô, tu escolher um tight end com tantos problemas aí no time é uma escolha de luxo, né, um tight end.
Pra você escolher um tight end, eu acho que você precisa ter um quarterback primeiro no lugar,
também,
né?
Também tem essa.
E se não, vai acontecer o quê? O tight end vai fazer o quê, né?
Também tem essa. Diga de passagem, como você projetar onde vai sair o tight end do Brock Bowers é um dos grandes desafios da galera que tá fazendo o mock draft. É um dos grandes desafios. Porque é um jogador de uma qualidade alta, né? Numa posição que é um luxo. É uma posição que ganhou muita visibilidade recente, né? E ajuda muito o quarterback e tal, não sei o quê. Mas ainda é considerada uma posição de luxo, né? Pra tu usar uma escolha tão alta assim.
Olhando pro, sei lá, acho que ele não deve passar do top 15, né?
Eu acho que o Colts é o limite, né? Não é possível que, que ele esteja lá pro Colts e o Colts não escolha ele.
Porque que é o que você falou. Colts, né? Exatamente o que você falou do Colts, né? E pô, você falou de agradar o Aaron Rodgers, né? Na 10
também, aqui. É uma boa possibilidade. Quando a gente falou de recebedor pro Jets, pode ser o wide receiver ou pode ser o talento. Não, um recebedor. Até porque ele nem é um bloqueador, o Bowers, né? Você vai escolher o Bowers pra ele receber bola, né? Então. Enfim.
O Mike Williams, o Garrett Wilson e ele seria bem legal, né?
Seria. É que eu acho que se um dos outros recebedores estiver ali, é um investimento mais justificável, né? No top 10, um desses três recebedores do que o tight end, eu acho. Né? Mas também pode ser que a preferência seja o Bauer mesmo.
Enfim. Mas se você pega um tight end desses também, né, pô? Ajuda bastante.
Verdade.
É só não fazer igual o Falcons fez com o Kyle Pitts, que ajuda também.
Olha aí, já agora a gente... Cara, o programa tá indo... É um programa mais longo que os últimos do draft, né? Mas tá indo, porque agora a gente já vai virar pra NFC. Na NFC eu vou brincar com a ordem dos times dentro das divisões, Canguru. Vamos começar com Washington aqui na NFC East, né? Que tem a escolha número 2. E, cara, eu acho que o Washington tá vivendo um certo dilema, cara, porque...
Eles não sabem qual quarterback escolher?
Não é que não sabem, né? Eu tenho certeza que nesse momento eles já decidiram o que eles vão fazer. Tenho certeza absoluta que eles já decidiram o que eles vão fazer.
Sem dúvida.
O que eu não sei... É se eles estão 100% confiantes que estão fazendo a coisa certa. Entendeu? É mais nesse sentido assim. Eu acho que eles vão escolher o Jalen Daniels. Que eu escolheria o Jalen Daniels, tá? Eu acho que eles vão escolher. Numa de assim... Mas talvez seja numa assim de que, caraca, ele é o preferido de tanta gente. Né? Que se eu passar dele, escolher o Drake May, de repente eu gosto mais... Lá na frente eu posso ter problema, né? Se o Daniels for jogar muito melhor do que o May. Então eu não sei se isso tá acontecendo lá dentro ou não, tá? Eu não acho que é cravado que seja o Daniels, né? Eu não vou me surpreender nada se for o May. Me surpreenderia um pouquinho se for o McCarthy, como tem gente falando aí. Me surpreenderia um pouquinho se fosse o McCarthy, pra ser bem sincero. Vai passar dois quarterbacks, né? Eu me surpreenderia um tanto, mas eu não me surpreenderia se fosse o May. O curioso é que o May vem da universidade que é o cara que eles acabaram de dispensar, que é o Sam Howell. Né? Ele substituiu o Sam Howell lá em North Carolina. E o Jalen Daniels, o jogador que ele é mais comparado assim, é o Adetree. Né? Então ele não deixa de estar numa situação curiosa aí Washington nessa escolha. Eles também têm uma carência evidente de linha ofensiva. Eles têm uma escolha alta no segundo round, que de repente podem usar nela ou podem tentar subir para algum jogador específico, né? Eles têm seis escolhas no top 100. Seis escolhas. 2, 36, 40, 67, 78 e 100. Munição não falta, né? Para eles subirem atrás de quem eles quiserem, né?
Do jeito que eles maltrataram a torcida, né, nesses tantos anos que eles não fazem sucesso, né, há muito tempo, né, JP, ninguém, acho que fã, assim, fã até da minha época, nem é mais recente, eu vou falar, né, eu comecei lá em 2006, cara. Fã desses não vê o Washington como uma franquia de respeito, sabe?
Não, não.
Eles deviam pegar eles deviam copiar o que o Texans fez no ano passado, sabe? Tentar pegar, se você, lógico, se você tiver jogador que você gosta, claro, você tentar pegar logo duas, sabe, pedras fundamentais assim para você basear seu time, entendeu? Porque, pô, acho que o que o Texans fez na temporada passada é deixa, né, empolga a torcida, chama ela de volta, né? Mostra, sabe,
E eles têm
mostra
munição para isso, né?
sim, mostra tipo vontade de ganhar. E não ficar se preparando para ganhar, sabe? E acho que eles precisam de algo mais urgente. E eles estão numa divisão que é a maior loucura da NFL, né? Que ninguém ganha 2 anos seguidos, então.
Vamos pro Giants, então, agora. Que tem a escolha número 6 geral. Vem aí com um problema sério do quarterback, né? Porque ele deu uma grana boa pro Daniel Jones. E o Daniel Jones, além de ter iniciado mal o campeonato, se machucou. A gente não sabe que condição que o Daniel Jones vai ter para 2024. Para ser bem sincero, eu não acredito que o Giants vai sair desse primeiro round com um quarterback. Para ser bem sincero, esse é meu palpite. Tá? Eu não acredito. Eu sei por fontes assim e tal que o cara que eles queriam é o Drake May. Mas aí eles têm que contar com o Patriots, né? Contar com o Washington escolhendo ele e o Patriots entendendo que seria
Tem
melhor
muito
para eles
buraco
descerem um
antes de um
pouco.
quarterback.
Hã? Né?
Tem muito buraco no elenco antes de pegar um quarterback.
Então, eu não acho que eles subiriam pelo McCarthy, não acho que eles conseguiriam justificar. Porque é difícil você também justificar para o teu dono do teu time que você acabou de dar uma grana preta para o quarterback e vai escolher com a sexta posição geral o quarto quarterback do ano do draft.
Sim.
Isso não é fácil de justificar para o teu dono, né? Que bota o
Faz pouco
dinheiro na
sentido.
parada. Então eu acho que a minha opinião é que eles não saem desse primeiro round com um quarterback. E saem então com um dos principais wide receivers. Acho também que eles não vão de linha ofensiva. Já fizeram vários investimentos na linha ofensiva, né? É hora de dar um alvo aí pro quem quer que jogue de quarterback, um alvo de ponta, né? Eles têm alguns jogadores ok na, né, de recebedores. Eu gosto até do calouro deles do ano passado. Gostei dele quando a gente foi lá no Tudo é Jardas assistir o jogo. Para mim foi um grande destaque da partida, de repente. Mas um nome de peso aí cairia muito bem. O próprio
Quanto tempo?
Tyrande também, em termo técnico assim, cairia bem ali. Até porque o Waller tá nessa, aposenta ou não aposenta, né? E mesmo
Quanto
se não
tempo
aposentar, não dá pra contar com ele agora.
faz? Quanto tempo faz, JP, que o Giants assim, não tem um wide receiver,
Odell.
sabe? É o Odell, né?
É, Odell. Odell.
Isso é impressionante
O
também,
Odell
né?
no pico dele ali, calouro, primeiros anos, né?
Sim.
Enfim, depois eles podem seguir para a linha ofensiva, para defensive tackle, como que eles quiserem, mas eles têm que sair com um jogador de impacto com essa posição número 6.
Olhando para o Giants, então é um time também que parece ter só um buraco, né? No momento.
Não, mas acho que eles têm que sair. Você falou um negócio de empolgar a torcida. Eles têm que sair com um jogador de impacto nessa aí. Porque se eles saírem, por mais que o jogador de linha ofensiva seja de impacto, você, pô, com a perspectiva de entrar no campeonato com o Daniel Jones e mais um jogador de linha ofensiva, não causa essa empolgação, né?
Sim.
Enfim, eu acho que eles estão nessa pegada
Você trazer um wide receiver é o fator empolgação, né?
aí. É, eu acho que seria, né?
Sim.
Aí, Dallas. Dallas primeiro? É, vamos Dallas primeiro, né? Dallas
Vamos.
frustrou um pouco a gente, né, Canguru, com a off-season. Que a gente esperava ser uma off-season all-in. Foi muito longe disso, né? Contrataram um jogador só, que foi o Eric Kendricks, o linebacker, dispensado lá dos Chargers. Não renovaram ainda com o Lamb, não fizeram nada com o contrato do Deck, viram alguns jogadores de linha ofensiva sair, né? Da defesa também, a gente esperava que fosse trazer mais algumas peças para ajustar para o esquema do Zach Zimmer. Veio só o Kendricks, saiu o Pollard, não veio nenhum running back. Ou seja, fizeram nada. Não, não, acho que o Jerry Jones foi para um retiro qualquer, né? Na
Para ficar
off-season.
quieto, será?
É, acho que foi. Enfim, vamos ver o que que eles vão fazer aí no draft. O caminho mais óbvio, né, mais lógico, seria a linha ofensiva, que saíram dois jogadores do lado, né, o left tackle e o center. O Tyler Smith, que jogou de guarda e foi um dos melhores guardas do ano passado até, dá a eles uma flexibilidade, né, de qual jogador de linha ofensiva eles escolhem ali, já que eles estão na 21. É 21?
É 24.
24. Eles estão na 24. Dá alguma flexibilidade para ser ou um offensive tackle ou um jogador de dentro, né? Porque ele pode jogar de guarda ou de left tackle. Mas eu acho que linha ofensiva é o grande caminho para ele, né? O caminho mais lógico. Pode ser um cornerback? Pode. Running back não tem nenhum ali. Eles precisariam de um. Provavelmente vão escolher um running back no segundo round, mais à frente, ou outro recebedor também. Mas o caminho mais óbvio seria a linha ofensiva. E Filadélfia? Filadélfia é sempre um time que a gente tem a sensação que vai fazer alguma coisa a qualquer momento, né? Não
Troca,
tem, não tem grande buraco no elenco. Eles têm substituto pro Kelce, né? Pro Fletcher Cox. Enfim, vamos ver o que que eles vão fazer. Se vão ficar mesmo na escolha 22 ou se subiria. A questão, assim, que primeiro você bate o olho e pensaria, seria um cornerback para desenvolver, para substituir os veteranos dele, o Bradbury e o Slade, né? Mas eles já fizeram isso de certa forma no passado, no, nos rounds intermediários e tal. Eu não sei o quanto eles confiam nesses caras. Então pode ser cornerback. Eles sempre estão, parece que sempre estão em busca de linha ofensiva e de pass rush, né? Então, qualquer coisa eles podem fazer aqui: subir para alguém específico, esperar cair alguém no colo deles, igual eles fizeram no ano passado com o Jalen Carter, né? Enfim. Bora então mudar de divisão. Vamos para a NFC South, que teve, né? Vem de alguns anos complicados, né? De desempenho em campo e tal.
Divisão mais fraca da NFL hoje em dia.
E entro nesse draft sem uma grande expectativa em cima do que os times podem fazer no draft, né? O Falcons até tem a escolha 8, mas eles contrataram o Kirk Cousins e vem de 4 anos, se eu não me engano, escolhendo jogador para skill position. Então, acho
Defesa, né? Defesa tá
que tem que ser defesa. Pode ser mais de uma possibilidade. Todo mundo acaba colocando pass rusher para eles, mas pode até ser que eles optem por um cornerback, um defensive tackle. Talvez seja um pouco cedo, não sei, né? Por um defensive tackle na visão deles, mas a tendência é ser defesa. Eles no momento têm 4 escolhas no top 100, a 8, 43, 74 e 79. Mas tem uma conversa aí que eles podem perder alguma delas por ter de repente entrado em contato com o Cousins fora da janela, né? Eu não acredito que seja número 8, tá? Não acredito que seja número 8. Mas pode ser que eles percam alguma dessas outras aí. Buccaneers, Canguru, que venceu a divisão de novo, né? Mesmo sem o Tom Brady, eles venceram a divisão. Eles começam a escolher na 26. Eu acho que eles têm duas posições mais evidentes assim, que seria ou o miolo da linha ofensiva ou cornerback, já que eles trocaram o Carlton Davis pro Detroit, já tinham no passado perdido o Bronson Bunting e tal. O Jamel Dean é um cara que é bom, mas eu não acho que ele seja um cornerback número um. E tem também um histórico de lesão, então pode até ser cornerback. Ou pode ser um desses times que às vezes no fundo do draft resolvem, né, trocar para alguém subir e pegar essa escolha aí, eles acumularem. De novo, eles têm quatro escolhas: 26, 57, 89 e 92. Não faz muito sentido você se encher de pique também. Ainda mais num draft que eu acho mais fraco pro prosseguimento dele, né? Não faz sentido. Mas de repente acumula escolha para 2025, né? Só fazer um parênteses aqui: o draft de 2025 é um draft que é uma grande incógnita para os times, tá? Pelo que eu entendi, os times estão olhando. Porque você sempre olha para o ano seguinte já, né? Mas o draft de 2025 é uma grande incógnita. Por quê? Porque eu particularmente acho que vai levar pelo menos 2 anos para restabelecer o fluxo de jogadores. Que esse ano diminuiu muito. Uma das razões que o draft está mais fraco é que muito jogador que seria júnior no college resolveu ficar no college, porque agora está ganhando seu dinheirinho lá. Vai arriscar ser uma escolha quinta, sexto round no draft, né? Fica lá, ganha um dinheirinho e tenta melhorar a perspectiva dele para o draft seguinte. Então, eu acho que com essas novas regras de monetização do college, vai levar uns 2 anos para o fluxo de jogador vindo no draft se normalizar. Então, o draft seguinte é uma incógnita e não parece ter grandes opções de quarterbacks, o que joga o valor do draft um pouco para baixo também. Mas, se for para acumular draft picks, com troca, é melhor, eu vejo melhor que seja para o ano que vem do que para esse, de qualquer jeito. Então, Bacanias é isso. Aí vem o Saints. Também um time com duas escolhas só no top 100, 14 e 45. Os Saints estão enroscados na linha ofensiva. Estão bem enroscados. Porque a escolha deles de primeiro round de pouco tempo atrás, do Trevor Penning, não funcionou ainda. Eles usaram um pouco o Andrew Spitt como um jogador ali, né, que pode jogar por dentro ou por fora, mas ainda não renovaram o contrato do Andrew Spitt, talvez não tenham como renovar. E para piorar a situação, o bom right tackle deles, o Ramczyk, a lesão não está evoluindo e de repente nem joga o campeonato. Vocês estão bem enroscados na linha ofensiva. Subir, eles não têm grande poder de fogo para subir, né? Então eles têm que ficar ali na 14 e torcer para cair um cara que eles gostam ali. E tem poucas escolhas, né, nos outros rounds pro resto do time. Eu, particularmente, eu não gosto tanto assim da unidade de recebedores deles, né? Mas como essa questão da linha ofensiva tá tão nebulosa, eu acho que eles não têm nem como pensar em outra posição, né? Enfim. E os Panthers, né, que estão na situação deprimente de ter tido a pior campanha da liga e não ter levado a primeira escolha geral, já que já tinham trocado ela. Pelo menos tem a primeira escolha do segundo round. De repente eles podem negociar. Mas não é que vai fazer grande diferença, né? No, no, na vida desse draft, acumular pique.
Caramba,
mas...
esse prêmio de consolação foi uma merda.
É, foi uma merda. Foi uma merda. Foi uma merda. Ele deve usar essas duas escolhas iniciais dele de segundo round, entre 33 e 39. Uma das duas deve ser um recebedor, né? Imagino. A outra, de repente, o pass rush, ou sei lá, podem ir para qualquer lugar também aí que tá valendo, né? Bora para NFC North. Vamos começar por Minnesota, né? Que é o caso. Não, vamos começar por Chicago. A gente tem que começar por Chicago. Não, tem que começar por Chicago. É o pick número um, né? Tem que começar por Chicago.
Acho que os dois estão fáceis, né, JP?
É, não, mas não, muito, né, pra onde correr. Não, mas são casos diferentes. São casos diferentes, né? O Bears tem a primeira escolha geral, que já tá certo, é o Caleb Williams, só não tá oficializada, né? Igual aquele cara que era antigamente era general manager, acho que era do Cowboys, não sei o que, falava, você só não oficializa porque o cara pode morrer até o dia do draft, né?
Então, cara mórbido.
É, então você espera ali pra oficializar.
Pô, dá pra ser mais leve. Hoje em dia não oficializa por causa da televisão também, né?
É, brincadeira.
Não que seja um grande segredo, mas, porra.
É. Não, mas é o Caleb Williams, é a escolha. Só que o Bears também tem a nona escolha geral. Tá? Tem uma segunda escolha dentro do top 10. É, eles podem usar essa escolha até para descer também, acumular picks, né? Não é um time 100%, mas tem a oportunidade de, por mais que já tenham o DJ Moore e tenham levado o Keenan Allen, se um desses wide receivers dessa trinca aí tiver disponível, é uma tentação grande, né? Tu dá essa arma extra pro Caleb Williams.
Uhum.
Ou olhar para a defesa, que melhorou durante o decorrer, né? No decorrer do campeonato 2023, mas pode ter ajuda ali na frente, em especial na frente, né? Num pass rush externo, quiçá até um interno. Né?
Depois do que a gente viu o Texans fazendo ano passado, né, JP, a ousadia, né, deles, uhum. Acho que não dá para excluir nada dos outros times, ainda mais se eles tiverem bastante munição, né, para queimar.
É, não dá. Mas aí vamos para Minnesota, que é um time que, né, tem uma situação de quarterback não sacramentada, né, o seu titular que estava jogando bem ano passado, se machucou e agora saiu, Kirk Cousins. O Sam Darnold tem uma cara de tampão danada hoje em dia, né? Não parece ser o plano de médio e longo prazo do time.
Não.
Não parece ser. E já fez uma movimentação antes do processo, né? Subindo para ter uma segunda escolha no primeiro round. A história diz que quem faz isso continua subindo até encontrar seu quarterback. A história diz isso. Agora, a questão com o Vikings é o seguinte. Eles vão conseguir continuar galgando? Esse é o ponto, né? E mais, eles estão confortáveis com todas as opções também de quarterback? Porque tu gastar uma quantidade enorme de picks presentes e futuras, eu sempre acho isso, para escolher. Eu já dizia o terceiro, mas nesse caso escolher o quarto quarterback é duro, né? É duro. Eu sei também, por algumas fontes, que o cara que eles queriam de verdade é o Jalen Daniels. Mas eles não vão ter acesso ao Jalen Daniels. Porque mesmo que se o Washington não escolher, o Patriots escolhe. Então eles não vão ter acesso ao Jalen Daniels. A segunda opção é o Drake May. Para escolher o Drake May, tem que subir até o terceiro. Então,
O Pedro, você não vai deixar ele passar, né?
o lugar é o Patriots. Então, eles têm que dar uma proposta para o Patriots que o Patriots fale, porra, não consigo,
E para baixo,
não consigo
porque tem que.
recusar, né? Não consigo recusar. Essa proposta não vai envolver o Justin Jefferson. Tá? Já digo logo, não vai envolver o Justin Jefferson. O que diminui muito, né, o número, as alternativas para eles fazer essa proposta. Uma opção seria eles já subirem um pouquinho mais com essa 11ª. Entendeu o que eu estou falando? Já conseguirem uma outra proposta e ir subindo gradativamente mesmo. Saca? Pular ali para o lugar do Falcons ou do Titans, por exemplo. E dá a oitava pro Patriots, saca?
Ah, entendi. Sim.
Talvez seja um ata, porque você dá a 11 é uma bela escolha. O pick 11 é uma bela escolha, mas não é uma garantia que você vai pegar um jogador que faça a diferença de verdade.
É, você seduz o Patriots ou o Cardinals, de repente, ó, tá muito mais fácil com a 7 ou com a 8, né? E
Sim,
você.
exato.
E aqui o que a gente falou entra, né? Porque o Chargers e o Giants provavelmente vão de recebedor ali, né? Se eles também não conseguirem sair da liga.
O que eu acho engraçado vendo alguns mock drafts por aí é que nenhum deles considera que o Vikings não vai subir mesmo, né? Todos eles que vai subir. Eu acho que ainda não vi nenhum que ele escolhe dois jogadores aleatórios no primeiro round. Um cornerback, um defensive tackle, coisa do gênero, assim, né? Varia só para qual posição eles subiram. Acho isso engraçado. Bom, aí, agora vamos para os Packers. Os Packers têm cinco escolhas no top 100. 25, 41, 58, 88 e 91. Uma coisa que eles não precisam é recebedor. Porque, né, nos últimos dois drafts eles escolheram a batelada deles. Então, recebedores não precisam. Linha ofensiva é o foco principal, no meu ponto de vista. Podem escolher no primeiro round um cornerback? Podem. Podem escolher um safety? Acho que não. Até porque eles, né, fizeram uma coisa que eles pouco fazem, que é investir uma grana preta num free agent. E contrataram o McKinney dos Giants. Podem escolher um pass rusher? Acho difícil, escolheram um ano passado, né? Deram a grana pro Rashan Gary agora. Eu acho que é linha ofensiva, né? No primeiro round. Mais especificamente um offensive tackle. Mas se eles subirem até, já que eles têm muito capital, e escolherem dois jogadores de linha ofensiva cedo, eu também não duvidaria, né? Porque saiu gente, né?
Finalmente o Bakhtiari saiu, né?
Ele tem essa, né? Ele sempre ficava com aquela expectativa se o Bakhtiari ia poder jogar ou não. Né? Então, meio que prendi a mão deles um pouquinho. Eu acho que eles podem escolher um ou dois jogadores de linha ofensiva alto aí. Não seria nenhum choque, né, para ninguém. Talvez, Canguru, olha só, hein? Talvez o choque seja quem eles vão escolher de linha ofensiva. Isso pode ser que choque a torcida, ali na 20 e pouquinho. A ver. Bora então para Detroit, né? Porque ganhou a divisão, né? Acho que a gente até nem botou Detroit primeiro, porque Detroit parece ser o time mais redondinho de toda a liga, né? Então a gente nem veio com
Falar
ele.
isso aí.
É estranho, né? É estranho falar isso.
Mas é
É
verdade.
verdade, é verdade. Então é mais um time que de repente pode chegar. Quer saber? Eu vou acumular capital, vou sair daqui, vou trocar aqui no finalzinho. Alguém, né, quer subir para algum jogador específico, tudo bem. Ou se ficar ali, vai com o cornerback, já que eles tiveram problema com o Cam Sutton.
Você acha que, por exemplo, os quarterbacks que vão sobrar, os dois principalmente, chegariam aí? Aí seria um lugar que os outros times estariam
Cara,
dispostos a usar de
eu não vou ficar nada surpreendido se eles não saírem no primeiro round. Em teoria, não são jogadores de primeiro round. É porque quarterback, né, mexe um pouco com o juízo das pessoas, né? Mas, em teoria, eles não são jogadores de primeiro round. Mas a gente já viu ao longo dos anos inúmeros quarterbacks que não seriam de primeiro round saírem ali, né? Então, mas se eles ficarem quietinhos ali, o Detroit pode ser um quarterback, então, para substituir o Cam Sutton, né, que se envolveu aí com a polícia também. Pode ser um jogador de miolo de linha ofensiva para eles desenvolverem, né, para no futuro assumir. Pode ser mais um pass rusher, mas apesar que eu acho que eles têm alguns, né, ainda levaram o Davenport para lá, que é uma tentativa. Enfim, tem algumas opções aí de escolher o talento que eles achem mais interessante. Vamos fechar então com a NFC West. E eu queria começar com os Rams, porque é o 8º ano do Sean McVay à frente do time de Los Angeles e é a primeira vez que ele vai ter a escolha de primeiro round. Não é incrível isso, cara? É incrível isso.
É a tendência do que o Rams, né, mostrou pra liga e que deu certo um ano, né? Campeões aí, né?
Então eu acho engraçado porque ninguém tem a menor ideia do que eles vão fazer, de qual é a tendência deles fazerem com essa pica. Não tem histórico nenhum, né?
Sim, não tem como projetar nada.
Não tem histórico nenhum, eles podem fazer qualquer coisa. Claro que, pô, o Aaron Donald se, né, aposentou. Mas você vai escolher um cara pra pegar essa responsabilidade de ser o substituto? Ainda dá 99 logo pro cara também, né?
Não dá.
É duro, né? O que eu acho...
Seria duro pra pessoa que entrasse nessa posição, seria injusto.
O que eu acho engraçado dos Rams é a perspectiva de que se eles pensarem o seguinte, caraca, não será essa a nossa única oportunidade de escolher um sucessor pro Matt Stafford? Isso não é totalmente fora da casinha, não. Né?
Preparar, que ele vai ser preparado, né? Se ele se sair ali, né, ele vai sair com a tranquilidade de não jogar.
Pois é.
Mas assim, pela temporada passada do Rams, que surpreendeu muita gente, até nós dois, claro. Eu acho. Eles acho que estariam numa posição de reforçar o elenco.
Sim. Eu só tô especulando aqui, entendeu?
É sem dúvida interessante. Tipo, até porque
só tô especulando, porque eles investiram na linha ofensiva na off-season. Levaram o guarda do Lions, que é muito bom, né, pra lá o Jonah Jackson. Cornerback contrataram o Trey Davis White, que já não é, como você mesmo falou, já não é mais o mesmo jogador, mas quem sabe, né, não chega perto da forma dele. Trouxeram de volta o Darius Williams, que é um jogador oportunista. Ou seja, eles se reforçaram na off-season. O bom safety do Commanders, o Cameron Cole, contrataram. Eles podem, de repente, se dar esse luxo, né? Eles tiraram ganharam na loteria ano passado com o Puka Nacua, né? Então, wide receiver não é uma parada que você tem que, né? Tem que contratar alguém, ele já tem um núcleo lá. Eu acho engraçado essa ideia, entendeu?
O buraco principal é o Aaron Donald, né? Que a gente olha e já manda, mas... Talvez pegar o melhor defensive tackle ali só pra ter...
Pass rush externo, né? O pass rush pode... A reposição do que o Aaron Rodgers o Aaron Donald fazia de pressionar o quarterback, ao invés de ser direta, pode ser vir um pass rush externo, né?
Sim, também é alternativas.
Bom, Seattle foi um time que se coçou muito na off-season. Levou muita gente pra lá, tight end, linha ofensiva, linebackers, né? Safeties, levou muita gente pra lá. Eu acho que eles estão numa posição também de esperar para ver o que, que cai para eles, né? E dar um upgrade. Ou fazer o que eles mais gostam, que é um trade down, né? Esse é um time que adora fazer o trade down. Até porque eles têm poucas escolhas, tem a 16 e 81.
É que é engraçado você falar, eles perderam muita gente, mas se reporam, né? Eles contrataram muita gente, né? Também na season. Você falou, eles se mexeram muito, né?
São Francisco. São Francisco tem a escolha 31. E fizeram movimentações também na off-season, né? Para a linha defensiva deles, Leonard Floyd, os caras ali do meio, Malik Collins é um bom jogador, né? Um veterano. Trouxeram os caras ali. O que a torcida olha assim e gostaria de um upgrade é, de repente, uma das posições de cornerback. Mas principalmente substituiu o right tackle, né? Mas você colocaria um calouro ali para jogar, um calouro, e você tá na 31, né? Que você vai escolher um cara no top 10, né? Vai pegar um cara lá de trás, mas tudo bem. É por onde o São Francisco tá pintando que vai correr. Aí vamos fechar então com os Cardinals. Eu gosto de fechar com os Cardinals, né? E eu já vou te falar uma parada. O Cardinals não vai fazer um trade down. Podem me cobrar isso daí. Ele vai ficar ali na posição 4 e vai escolher o Marvin Harrison Jr. Ou se por algum, né, uma parada maluca o Harrison Jr. já tiver saído, ele pega um dos outros wide receivers. Eu até chutaria que fosse o Odunze. Mas eles ficariam ali. A não ser que, cara, Minnesota deu os tubos para ele também, né? Que seria o time a subir, ou Las Vegas, né? Que é uma outra possibilidade. Eu não vou nem tocar no Giants aqui, mas enfim. A parada do Cardinals é o seguinte: ele já tem seis escolhas no top 100: 4, 27, 35, 66, 71 e 90. Não tem como acumular mais escolha, cara. Entendeu?
Chega, né? Chega uma hora que
Chega,
tá.
pô. Vai pegar um jogador de impacto, cara. É o que eles estão precisando, entendeu? Então, Minnesota, pelo que eu sei, o Cardinals, né, não é que tá dizendo pros times que não vai nem escutar. Pô, vai escutar a proposta, né? Mas a pedida do Cardinals é duas escolhas de primeiro round esse ano, uma no que vem e mais um veterano. É bastante coisa para tu dar, né? É bastante coisa para pro Minnesota, por exemplo, dar. Então, o meu feeling é que eles ficam ali na posição 4 e saiam dela com um wide receiver. Nas outras, aí, meu amigo, aí atira para todo lado. Não, quem vier tá bom, né? Precisa de cornerback, precisa de defensive tackle, precisa de um guard, precisa. Aí, qual posição em qual, tanto faz, né? Quem eles gostarem, vai fundo. Se quiserem subir, gastar uma delas até para subir um pouquinho e pegar um jogador que esteja ali, vai, faz também, né? Brinca aí, seja. Movimente essa parada aí, né?
Mas aí você acha que então vai pegar o Marvin Harrison mesmo?
Eu
No
acho,
começo.
eu tenho convicção que isso vai acontecer.
É o que a gente falou, né, Juto? Você traz um cara que causa impacto, né, no, pra torcida, né?
É
Empolga,
um
né? E tudo
cara
mais.
que não tem nenhuma questão sobre ele, entendeu? Nem em campo, nem extra-campo, que pode ser a cara do time, né? Como o Fitzgerald foi por tantos anos. Então, é muito lógico eles fazerem isso, né? Acabaram de sacramentar o Kyler Murray pelo menos mais 2 anos como quarterback, dá as armas para ele. Não, vamos dar o jogador para ele passar a bola. Enfim, acho que foi isso, né, Canguru? Falamos pra caramba aqui, mas é um programa mais longo mesmo. E quinta-feira, então, começa a brincadeira com o primeiro round, mais dois rounds na sexta, e tudo se completa no sábado. Na quinta-feira, como eu faço nos últimos anos, eu vou ficar lá no nosso grupo do Dejá. Vamos fazer live, vamos fazer coisa nenhuma. Vou ficar lá no nosso grupo do Dejardas, dando meus pitacos. Acaba até exagerando, falo pra caramba, deixo áudio pra caramba lá e tal.
Você
Acho que
manda
a
áudio das
galera.
escolhas, das primeiras escolhas,
A galera acho que fica até um pouco saco cheio dos áudios, sei lá. Mas é por lá que eu tenho ficado recentemente e vou de
cara escuta
novo.
a gente há 200 anos, acho que áudio não vai encher o saco agora.
Verdade. Aconselho, né? Recomendo para quem quiser acompanhar ao vivo com o Rafão lá o programa que ele vai fazer, né? Lá dos estúdios da Rede TV. Vai ter uma galera de peso lá com ele, vale assistir. Enfim, curtam aí. Espero que saiam satisfeitos com o que seu time faça. Não fica muito brabo se o time não for pro jogador que você estava escolhendo, não, porque os caras têm mais informações, né? Tem.
Olha o Lions temporada passada.
Pois é. Não fica, não vale a pena ficar bravo. Não vale a pena ficar bravo. Espera. É o que eu falo também. Depois do draft, era tudo. Né? Aí tem que torcer para os caras que foram lá. Mesmo que fosse um cara que você falava, putz, esse cara não gostava, até agora tem que torcer para ele. Não tem alternativa, né? Vai fundo. Canguru, bom gravar contigo de novo. Semana que vem a gente está aí para comentar as coisas que aconteceram.
Sim, estamos aí.
Valeu, até
Falou.
mais.